Nenhum dom de graça vos falta. Ponto 3. O caminho da autoconsciência. Como se explica um lugar onde uma pessoa pode se sentir abraçada de tal modo que consiga olhar para as próprias feridas e para o escuro sem fim, chegando a desejar não condenar os pais, mas perdoá-los, perdoar-se e não se deixar determinar pelos erros? Nós lemos antes. A amiga renasceu visitando uma exposição, mas é óbvio que a exposição não caiu do céu como um meteorito, não é como um raio num céu limpo. Todos aqueles que a organizaram vivem mergulhados numa determinada experiência de fé que está por trás de uma coisa como esta. O olhar expresso na exposição, a humanidade testemunhada pelos curadores e percebida pela mulher que escreveu a carta. Não é o resultado de uma estratégia ou de uma criatividade artística, mas é fruto do deparar com uma realidade de igreja, vivificada por um carisma, que fascinou de tal modo os idealizadores da exposição, a ponto de fazê-los envolver-se num caminho humano que gerou neles um eu novo. Foi esse encontro que plasmou a diversidade do olhar deles. E permitiu que se aproximassem dos visitantes para compartilharem com eles o resultado de um caminho humano. Quanto mais tomamos consciência da modalidade histórica com que Cristo nos alcança na Igreja, do valor da companhia que nasce daí, quanto mais, portanto, seguimos com inteligência e afeição o acontecimento que encontramos. Indo atrás da graça do carisma e deixando-nos gerar por ela, tanto mais cresce a consciência do nosso eu. Vamos ouvir como um de vocês conta o caminho que fez nestes anos. Quando eu tinha 16, 18 anos, achava que eu era a pessoa mais desgraçada do mundo por causa de todos os desejos e exigências que ferviam no meu coração. O encontro com o movimento me fez respirar, porque pela primeira vez minha inquietude era olhada com simpatia, como recurso e não como condenação. Aproximei-me do movimento por uma correspondência única ao meu coração inquieto, mas devo confessar que depois de 10 anos de vida intensa e bela, restavam algumas coisas não resolvidas da minha humanidade e da minha história. Voltava a velha suspeita. Sou mais estranho do que os outros. Por que estou contando tudo isso? Porque o carisma floresceu em mim quando decidi, obrigado pelas minhas circunstâncias, levar a sério a minha humanidade, com as coisas que eu não entendia, e ao mesmo tempo encontrei diante de mim alguém que me propôs o carisma como um caminho, como uma hipótese de trabalho, como isso é essencial. Ou seja, me provocou a não reduzir a proposta de Dom Giussani e a não esconder nada da minha humanidade, terreno onde o carisma floresce. A partir daquele momento, o carisma tornou-se original em mim. A partir daquele momento, o carisma em mim tornou-se novidade para todos os que tinham as mesmas objeções à fé que eu tinha antes. E a partir daquele momento me tornei educador. A educação dos jovens do clube foi uma ocasião preciosa para viver a responsabilidade do carisma que encontrei. Desde o início entendi que precisava viver diante deles. Como dizia Dom Giussani, não insistir com eles, mas viver diante deles. Envolvi-me com a vida deles a partir da minha vida e da minha humanidade necessitada. Nesse sentido, percebi como é decisivo viver minha humanidade necessitada desde o início da manhã, ter consciência da verdadeira natureza da minha necessidade. Assim, o carisma se torna vivo em mim na medida em que verifico sua pertinência à minha necessidade. Ao mesmo tempo, fui surpreendido pela humanidade dos jovens por suas perguntas, que nunca são óbvias. Sou o primeiro a ficar maravilhado com o maravilhamento deles diante da correspondência do acontecimento de Cristo presente. Diante deles, não sou um especialista do carisma ou um comandante. Verifiquei na minha pele como eu sou o primeiro interessado em favorecer a verificação pessoal dos jovens, não dando respostas, mas desafiando-os a um percurso pessoal. Quantas coisas maravilhosas teria perdido se os tivesse poupado um certo drama, a passagem para uma descoberta pessoal. Assim, durante estes anos, assisti com surpresa à geração do eu de alguns dos jovens. Pelo encontro da humanidade deles com o carisma de Dom Giussani. Um eu que renovou o carisma e que, ao mesmo tempo, começou a gerar outras pessoas. Penso nos jovens que eles encontraram no colégio como professores, as quais, por sua vez, agora estão renovando o clube. Posso assegurar a vocês que ninguém consegue enganar esse jovem justamente porque o carisma tornou-se parte da experiência deles. Quando alguém começa a dizer eu, se surpreende ao ver florescer outros eus. Qual é o resultado do caminho que começa com o encontro com o movimento? O fruto é a intensidade da autoconsciência cristã, que depois pode se exprimir no olhar, pode se exprimir numa exposição, pode se exprimir no trabalho ou na experiência afetiva. Porque a força de um sujeito está na intensidade da sua autoconsciência. Por isso, assim que alguém se depara com uma pessoa que tem clareza e intensidade de autoconsciência, não pode não ser abalado. Como é que cada um de nós pode alcançar, fazer sua essa autoconsciência, assim como deseja a amiga que visitou a exposição? Quem pode responder a essa pergunta melhor que o próprio Dom Giussani? Vamos ouvir o que ele disse aos estudantes universitários nos exercícios espirituais do CLU em 1976. Portanto, há pessoas que podiam estar ali pela primeira vez. Parece pensado para hoje, pois é muito pertinente ao momento que estamos atravessando. Proponho este vídeo a vocês. Porque desde que o ouvi há alguns meses, não pude deixar de escutá-lo de novo. A única coisa que eu desejava era que aquilo se tornasse meu. Acho que não poderia lhes dar um presente mais bonito no início deste ano, durante o qual celebraremos o centenário do nascimento de Dom Giussani. Vamos ouvir alguns trechos da palestra. De uma fala de Luigi Giussani nos exercícios espirituais dos universitários de comunhão e libertação. Riva del Garda, 5 de dezembro de 1976. Transcrição da gravação reproduzida durante o dia de início de ano na Itália, ocorrido em 25 de setembro de 2021, e conservada no arquivo da Fraternidade de Comunhão e Libertação. Luigi Giussani. Este é o laço que nos ata à verdade das coisas desde o fundo. O que está em jogo antes de tudo e diretamente não é um bom funcionamento da sociedade, uma possibilidade de convivência mais humana, uma colaboração para uma mudança justa das coisas, uma libertação das angústias do poder, das mentiras cobertas de violência. Não é isto. Porque se fosse diretamente isto, poderíamos inventar um partido. No entanto, o nosso movimento tem imediata e diretamente outro objetivo: pôr em ação a nós mesmos, a nossa pessoa. Desculpem, não existe coisa mais humanamente perturbadora e verdadeira do que essa. Nada de mais óbvia humanamente, mas também de mais perturbadora do que esta frase de Cristo. Que adianta? Que adianta se você realiza tudo o que vem à sua cabeça? Se ganha o mundo inteiro, diz, mas perde o significado de si mesmo. Perde a sua alma. Que poderia dar em troca de sua vida? A afirmação de uma ideologia? Uma posição dialética na sociedade? Uma raiva liberada com murros ou com molotovs? Uma violência carnal? Um acúmulo de horas e dias de comodismo? Ou aquela curiosidade do saber que, quando é inteligente, não pode senão tornar-se raiva ou espasmo diante da desproporção cada vez mais evidente entre o meio e o objeto, entre a própria mente e o enigma da realidade? Que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas arruinar a sua vida? Que poderia dar em troca de sua vida? Esta é a primeira palavra. Nós a pronunciamos 4 anos atrás pela primeira vez, fazendo-a tornar-se um dos termos usuais desde então. Autoconsciência. O termo não é muito poético, é preciso. Consciência de si, sentimento da irredutibilidade de si. Que poderia dar em troca de sua vida? O sentimento da irredutibilidade de si. Porque não existe outra coisa. O que é que existe? O que é que existe de mais evidente quando pronunciamos a palavra eu com um mínimo de ternura atenta? O que há de mais evidente do que o fato de que ao pronunciar esse eu, a pessoa afirma, sente que afirma, percebe que afirma uma realidade irredutível? Não existe mais nada que possa ser nomeado com aquela palavra em toda a história de ontem, de hoje e de amanhã, na eternidade. Olhem que a novidade da vida é proporcional ao amadurecimento desta consciência de si, deste sentimento de si, deste olhar e gosto de si. Por favor, será que compreendemos que o sujeito, quer dizer, aquilo de onde saltam, jorram, onde vão buscar consciência, onde ganham rosto todas as coisas, quer dizer, todas as relações, todas as ações, todos os movimentos, é esse eu? Eu? Há uma lei que vocês têm de anotar, uma lei dessa autoconsciência, da vida dessa autoconsciência, desse eu, dessa pessoa que sou eu. E não há preço para esse eu. Como disse Pascal, o que é esta pessoa? Um ponto invisível dentro da imensidão do espaço. Mas se o espaço todo, se o mundo inteiro caísse em cima de mim, neste ponto efêmero, dentro da aparente estabilidade do todo, se precipitasse para cima de mim para me esmagar, eu sou maior do que ele, porque eu compreendo o que está acontecendo. Compreendo. Há algo em mim que foge ao domínio deste enorme cataclismo e o define. O agarra a partir de fora, o compreende. Não há nada que possa apagar esta minha pessoa. Mas eu lhes disse que há uma lei. Formulo-a. Reconhece-se e ama-se a própria identidade quando se ama outro, quando se reconhece e ama outro, entre aspas. É reconhecendo e amando o outro que começa, que jorra a capacidade de afeição. Nós amamos, reconhecemos e amamos outro. Um homem reconhece e ama uma mulher verdadeiramente apenas como projeção de uma energia de reconhecimento e de amor por si mesmo. Porque diz também o Evangelho: ama o teu próximo como a ti mesmo. O critério original para amar outro é o amor que tenho por mim mesmo. Nós, quantas vezes o dissemos? Nós não amamos os outros porque não nos amamos a nós mesmos. Não somos capazes de querer bem, de ser amigos, de não reconhecermos que fomos amados ou somos amados pelo pai e pela mãe. Se não reconhecemos, não somos capazes de querer bem, de ser amigos, se não reconhecemos que fomos amados ou somos amados pelo pai e pela mãe. Quem estuda psicologia sabe disso muito bem. É psicologicamente comprovável. A percepção clara de ser querido, de ser desejado, de ter sido desejado e amado, de ser amado, isto é fundamental para a sanidade psíquica. Todo mundo sabe. Mas ninguém pensa na estrutura da lei que está aqui dentro. Se tudo, mãe e pai, e mulher e homem, não são descobertos com admiração e exaltação, numa contemplação que parte daqui, precisamente dessa descoberta, se não são descobertos como sinal de uma estrutura original do nosso ser, do que nos faz ser, ser, porque neste momento o que eu sou, não sou eu quem me dou, não sou eu que me dou. Ser desejado Existir significa ser continuamente desejado, desejado. Por isso, ser amado, ou, na metáfora da escola de comunidade, ser chamado do nada a cada momento. É a consistência do meu eu que tu me queiras, ó Deus. Ama-se a própria identidade quando se ama outro. Pode não ser olhada por ninguém, olhado por ninguém, mas quem se dá conta disto é um homem livre, equilibrado, talvez com um olhar dolorido sobre o real. Mas a dor é a coisa mais sã, exatamente como a ressurreição, como a glória, diria a Bíblia. Porque a glória ou ressurreição, a vida, é através da cruz, da dor. Eu tenho aquilo que dei, disse D'Annunzio. Não há nada mais ilusório e por isso mais mentiroso do que isto. A minha consistência é o que eu dei. Esta é uma definição que não se adequa ao homem, à criatura. Eu tenho apenas o que dei. A exaltação, portanto, da consistência como reatividade, da consistência como violência, como reatividade e violência. Eu tenho o que me foi dado. É esta a frase certa. Eu tenho, eu sou, eu consisto. Eu tenho o que me foi dado. O reconhecimento disto é a autoconsciência, de onde jorra a afeição a si, a própria vida, ao outro, a vida do outro, de onde jorra o humano, a humanidade. Quanto mais eu sou consciente, mais sou personalidade, mais eu ando por aí olhando para as coisas, falando com os homens, tendo dentro de mim com clareza a consciência deste ser feito, desta presença que me constitui, deste tu, com T maiúsculo, que me constitui, e a oração torna-se a dimensão normal da vida. Este é o abismo que a idade escavou na minha alma. Porém, era uma coisa que se escavava desde o colegial, porque eu sentia estas coisas desde o meu colegial. Esta é a força da liberdade, e esta é a força da criatividade, e esta é a força do amor, é a força da afeição, entendem? Isto é o humano, esta é a gênese, a matriz, o útero, de onde surge o humano. Esse profundo desconhecido, esse enigma com E maiúsculo, esse Deus inefável que não se pode dizer, esse tu sem olhos, nariz e boca, esse mistério vivente que dá consistência ao meu eu, tornou-se um homem que dizia pai, que dizia mãe, que dizia mulher, não chores, que dizia vós também quereis ir embora, que dizia hipócritas, que dizia vinde a mim todos vós que não entendeis, que estáis confusos e cansados, que dizia, peço-te, Pai, dá-me a força de ser uma só coisa, que dizia, já não vos chamo servos, mas amigos, que dizia, um só é vosso mestre, eu, todos vós sois irmãos, chamais-me mestre e fazeis bem, de fato o sou. Que dizia, quem de vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Que disse, se fiz alguma coisa, se disse alguma coisa de mal, explica-me. E se disse bem, por que me persegues? Que disse, Pai, por que me abandonaste? E que gritou, tudo foi consumado. Porque antes tinha dito a grande, grande palavra, a grande palavra do homem, isto é, de Abraão. Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. A natureza do ser és tu. A minha consistência não é a minha imaginação tateante de homem, não é a forma breve da minha sede de vida, mas é a fonte verdadeira da minha vida, de mim, que és tu, a minha glória, que és tu. Esta autoconsciência, portanto, é a consciência da sua presença, consciência da sua presença entre nós. Se a autoconsciência tem como conteúdo último, profundo, a percepção, A descoberta admirada, contemplativa e maravilhada de um outro que me constitui no mais profundo de mim, esse outro tornou-se alguém, alguém entre nós, tornou-se alguém a quem dizer tu, mas com um rosto, com olhos, nariz e boca. Alguém a quem se podia apertar a mão, em quem se podia apoiar, em cujo ombro se podia apoiar, reclinar a cabeça. Se, portanto, o conteúdo último da autoconsciência é estar esta realidade que me faz Deus, e a medida do ser pessoal é a religiosidade, esse fundo, esse tu com T maiúsculo, esse enigma com E maiúsculo, tornou-se um de nós. A Deus ninguém jamais viu. O Filho foi quem o revelou. Quem me vê, vê o Pai. Um de nós. Fazei tudo em memória de mim. Memória, reconhecimento desta presença. A autoconsciência agora. A minha autoconsciência de homem chamado a este encontro, de homem cristão. Nós também não compreendemos o que tu dizes, mas se formos embora, a quem iremos? Só tu tens palavras que dão a vida. O que era a vida nova 2000 anos? Dissemos que a autoconsciência é, representa a novidade da vida. Uma pessoa sente a vida nova quanto mais é consciente de si. Estar com a sua presença. Há 2000 anos, a vida nova era estar com a sua presença. Que sentimento de liberdade, de consistência do próprio eu. Este sim fala com autoridade, me dá consistência. Era estar com a sua presença. Tanto é verdade que escribas e fariseus e toda a multidão que ia por curiosidade ou por interesse ou para receber milagres e ir embora, não tinha esta vida nova, exceto na brevidade do instante em que estava ali, de olhos arregalados, ouvindo-o falar ou vendo-o fazer milagres. Há 2000 anos, a vida nova era estar com a sua presença. Acontecia, estando na sua presença, como que uma ebulição, uma renovação de si. Nascia o eu. Nascia o eu com sua consistência transparente, cristalina, com sua força viva, com sua sede e capacidade de querer bem, com sua humanidade, em suma, nascia o humano dentro de si. João 3, Nicodemo junto com Cristo. É preciso nascer de novo. Em verdade te digo, é preciso nascer de novo. Se você quer entender a realidade, se quer entrar na realidade, é preciso nascer de novo. Nascia-se de novo assim. Em suma, rapazes, a autoconsciência é a fé. A fé é reconhecer a sua presença. É isto a fé. E é esta a autoconsciência, a consciência de mim. Quanto mais eu ressuscitar nas minhas horas, no meu dia, a consciência dessa presença, fazendo tudo, quanto mais eu retomar a consciência da tua presença, ó Cristo, mais poderosa é a minha identidade, mais profunda é a ternura para comigo mesmo, a tua misericórdia para comigo, e mais poderosa é a criatividade de relação com o outro. Vão reler Colossenses, primeiro capítulo, versículos 1 a 23, quando fala do conhecimento de Deus. Meus amigos, o primeiro problema do nosso movimento, o primeiro problema não é organizar a comunidade, mas dar continuidade ao anúncio. Não é a amizade entre mim e você, se não te recordar isto antes e mais do que qualquer outra coisa. Identifiquemos, surpreendamos com precisão o instante e o fenômeno em que a autoconsciência entra em ação, ou seja, o sujeito humano entra em ação, a nossa personalidade se move. O primeiro instante, o primeiro tipo de fenômeno em sentido absoluto, a iniciativa é o desejo da recordação. Quando nos levantamos de manhã, rapazes, quando nos levantamos de manhã, o que é que desejamos? Temos de nos esforçar, é verdade, para ultrapassar todos os detritos dos desejos que instintivamente se apresentam ao nosso cérebro, à nossa consciência, à nossa alma. Temos de resistir a isso e penetrar nestes detritos para irmos ao fundo de tudo, deste desejo da sua recordação. É para isso a oração da manhã. Se tudo não chegar a esta fronteira última, na qual frágil e nu como um miserável, o ser miserável que é você, que sou eu, está à espera do que o salva, o cumpre, do que o realiza, do que lhe sacia a fome e a sede, do que o torna senhor de si e do mundo, porque foi para isso que nascemos, a imitação daquele que é a nossa consistência. Se tudo não chegar a essa fronteira última, tudo se torna inútil. Por isso tem valor se estiver em função dessa presença inexorável, histórica, desse eterno feito história. Se estiver em função dessa presença em todos os instantes, de acordo com todo o seu conteúdo. Eu não estou arrancando de vocês suas afeições, seus interesses e seus prazeres humanos. Eu estou tentando reconduzi-los àquela raiz de tudo em que afetos, interesses e prazeres florescem numa glória impensável e se tornam permanentes, se tornam verdadeiros. O amadurecimento desta iniciativa, a capacidade desta iniciativa, amadurece como história. Não detenhamos desta iniciativa, nem sequer pela traição, e a traição mais indigna, que é o esquecimento. E a distração a que estamos acostumados, a decepção de quando nos damos conta de não ter feito. A decepção de quando nos damos conta de não ter feito é um laço que deve ser rompido. Não nos deixemos tomar por esta desilusão. Sabem por que é que não fizemos? Sabem por que erramos? Sabem por que estivemos distraídos? Sabem por que estivemos indignamente? Porque estivemos indignamente, esquecemos indignamente. Sabem por que é que traímos 100 vezes, 1.000 vezes ontem? Sabem por quê? Deus permitiu isso para que hoje você use esse desastre como instrumento para lembrar-se dele. Quantas vezes? 1 milhão de vezes? 1 milhão de milhão de vezes? Sempre. Este caminho aprende-se caminhando. A maturidade acontece fazendo. Mas como é possível fazer se você não sabe o caminho? Por isso, a norma, a regra fundamental desta história, deste caminho, é uma só: o seguimento. Seguir. Seguir. Seguir a quem já conhece este caminho, como quer que o faça. Porque o mestre indica a você com segurança, com persuasão, com demonstração. O projeto da sua maturidade não pode vir de você. O importante na vida é reconhecer o Mestre. Porque o Mestre não é escolhido por nós mesmos, ele é reconhecido. Escolher o Mestre significa afastarmo-nos da violência dos nossos pensamentos e dos nossos enigmas, como podem ler na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 5. Chama-se autoridade, certo? Chama-se autoridade, mas pelo amor de Deus, destruam o conceito blasfemo de autoridade tal como usam. Porque é realmente um cadáver mumificado, é um fóssil o conceito de autoridade que vocês têm. É de um esquematismo que me dá raiva, que me deixa furioso quando o encontro. Porque de fato não é identificar-se com a pessoa, mas é identificar-se com a pessoa enquanto valores, com os valores da pessoa. Porque aquela pessoa pode ser mais avarenta do que você, pode ser mais possessiva do que você, pode ser menos inteligente. Mas se você a reconheceu como um mestre, foi pelos valores que estavam no seu jeito, pelos valores. Os valores são o quê? Tudo que te permite compreender e treinar para que o instante tenha a proporção do destino. O instante, segundo o seu conteúdo, a relação com a namorada, ou com o seu pai, a sua mãe, ou com o professor, com o militante político, ou com a comunidade que é pesada para você, porque não fica te bajulando. Sou frágil, meus amigos, e acabei. Sou frágil porque vivo só deste segmento. O que eu sou é devido ao segmento que vivo. Um segmento que passa pelos sinais dos homens, de homens, aqueles sinais que vêm dos homens que Deus nos fez encontrar, mas que com o passar do tempo, mesmo seguindo sempre esses homens, com o passar do tempo se tornam cada vez mais evidentes e diretamente Cristo é o único Mestre. Um só é o vosso Mestre. Sou frágil porque vivo desse segmento de homens, de uma comunidade ou de um movimento guiado, nos quais se vive o seguimento de Cristo. A única razão de tudo é o seguimento de Cristo. Seguir a Cristo é a única coisa que devemos perseguir. Já não tenho uma consistência minha. Já não tenho certezas construídas por mim, uma íbris, uma exacerbação violenta de mim. E então a vida caminha por uma luz, uma certeza e uma afeição que não crio com os meus pensamentos, que não crio com o esforço da minha vontade, mas que surpreendo em mim. Uma certeza e uma ternura, uma certeza e uma afeição que encontro em mim seguindo. Caron. Foi isto que nos agarrou pelas entranhas, que nos impediu de ir embora como tantos outros. Um ímpeto de vida, uma maneira de conceber, de viver e de propor o cristianismo que nos entusiasmou e que demonstrou a razoabilidade e a persuasão da fé, um caminho para a mudança de si. O carisma é o modo que Cristo escolheu para estabelecer uma relação significativa conosco, para nos atrair, para tornar existencialmente experimentável nossa pertença a Ele na Igreja de Deus. Não em outro mundo, mas neste mundo, tal como é, com todos os seus desafios e tensões, na era da incerteza, navegando nas águas turbulentas do nosso tempo. O carisma representa justamente a modalidade de tempo, de espaço, de caráter, de temperamento, a modalidade psicológica, afetiva, intelectual, com que o Senhor se torna acontecimento para mim e do mesmo modo para outros. Através desse dom particular, ficamos efetivamente habilitados à totalidade. O carisma existe em vista da criação de um povo completo, ou seja, totalizante e católico. Assim, para retomar mais uma vez a pergunta de Taylor, em vez de sermos arrastados pela força de uma corrente que ia em sentido contrário, fomos tomados, atraídos, agarrados pela presença de Cristo, que veio ao nosso encontro através desse formato, desse rosto, dessa forma de ensinamento a que fomos entregues, que é para nós o carisma doado a Dom Giussani, assim como para outros, são outros carismas dentro da Igreja. E floresceu em nós, em muitos adultos e algo cada vez menos óbvio, em muitos jovens, a consciência da sua presença, a fé. E começamos a experimentar a novidade de vida que é estar com a sua presença, uma plenitude com a qual nunca teríamos sonhado. Como é verdade que a Igreja não cresce no mundo por proselitismo, mas por atração, como repete o Papa. Que graça! De fato, que Cristo nos tenha atraído e continue atraindo-nos hoje por meio do rosto, da tônica, da modalidade persuasiva do carisma, não foi e não é uma iniciativa nossa, mas uma iniciativa do Espírito Santo. É graça. É graça o dom do carisma e é graça a sua permanência. Uma graça que interpela cada um de nós, que implica, solicita, requer a responsabilidade de cada um de nós. Acabamos de escutar as palavras de Dom Giussani. O importante na vida é reconhecer o Mestre, porque o Mestre não se escolhe, reconhece-se. Mas como reconhecê-lo? Como reconhecê-lo neste momento em que a Igreja chama todos os movimentos e associações leigas a mudarem o guia, fazendo uma posterior adequação ao seu estatuto, de acordo com os critérios indicados pelo decreto do Dicastério para os leigos, a família e a vida? Muitas vezes repetimos que a autoridade nasce do que se vive, da experiência que se vive. Falando a um grupo de padres responsáveis de algumas comunidades de CL, em 1980, Giussani disse: Se eu desejar certas coisas, Deus faz-me aprendê-las com quem as vive, com quem já as vive. Este é sempre o um método. A vida aprende-se seguindo por quem vive. A vida aprende-se seguindo quem vive. Não é porque seja melhor do que tu. Pode ser mil vezes pior do que tu. Mas como método, como maneira de viver, como comportamento, é um exemplo na maneira de viver, a aplicar. Segue-se um exemplo, não se segue um discurso. O mestre, a autoridade, disse Jussani em outra ocasião, é o lugar onde o nexo entre as exigências do coração e a resposta dada por Cristo é mais límpido, é mais simples, é mais pacífico. A autoridade é um ser, não uma fonte de discursos. O discurso também é parte da consistência do ser, mas somente como reflexo. Enfim, a autoridade é uma pessoa que, ao ser vista, mostra que o que Cristo diz corresponde ao coração. O povo é guiado por isto. O que então é necessário para reconhecer o Mestre? A consciência da natureza da nossa verdadeira necessidade, uma consciência clara de si, como escrevi na recente carta à Fraternidade. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se depois perde a si mesmo? Não há outro critério, porque o mestre, a autoridade, é o lugar em que vejo resplender aquilo de que minha humanidade precisa para viver. A graça do carisma, a atração que nos conquistou no encontro e mudou radicalmente a nossa vida, tornando existencialmente experimentável a presença de Cristo, a sua capacidade de transformar cada fibra do nosso ser, de nos realizar. Ouvimos antes. A maturidade acontece fazendo. Mas como fazer se não sabemos o caminho? Por isso a norma, a regra fundamental dessa história, desse caminho, é uma só: o seguimento, seguir. Através do seguimento dos homens que Deus nos fez encontrar, das pessoas que o Espírito do Senhor coloca na nossa frente para tornar concreto e percorrível o caminho para Ele, ou seja, ao seguirmos um movimento guiado, no qual se vive o seguimento de Cristo, nós seguimos Cristo. Porque o seguimento de Cristo é a única razão de tudo. Somente seguindo podemos propor ao homem, nosso irmão, um fato de vida. De fato, o Senhor veio trazer uma vida, não uma organização. Como disse Dom Giussani, com uma frase que sempre cito: numa sociedade como esta não é possível criar algo de novo a não ser com a vida. Não há estrutura nem organização ou iniciativas que resistam. Só uma vida diferente e nova pode revolucionar estruturas, iniciativas, relacionamentos, enfim, tudo. É isto que queremos comunicar a todos, celebrando o centenário do seu nascimento. A imponência de Cristo, vida da nossa vida, que nos alcançou e continua nos atraindo, nos arrastando a si, através do traço único do carisma que torna persuasivas todas as dimensões da vida da Igreja para o mundo de hoje. Por isso podemos dizer: nenhum dom de graça mais nos falta para enfrentarmos a nova etapa do nosso caminho.